Telhado quebrado com gente morando dentro. Acho injusto que entre nós duas, Juliana e eu, a necessidade constante de salvação tenha encontrado o meu coração e não o dela. Acho injusto porque, ao contrário do que se fala por aí sobre duas irmãs com idades próximas, nunca fomos rivais, nunca disputamos a atenção dos nossos pais. Nunca tivemos inveja uma da outra. Sempre fomos parceiras, amigas, cúmplices do crime que era ser menina, no mundo todo feito para nos dobrar, dobrar e dobrar até que a coluna não aguentasse. De todas as meninas que eu conheci, desde que me lembro, Juliana sempre foi a mais forte. Fazia o tipo mãe de todas. Era a que separava as brigas, a que dizia para os meninos irem tomar banho quando estavam fedendo demais, a que parava a brincadeira quando alguma coisa saía do controle. Minha irmã era chamada quando alguém caísse e machucava. O nome simplesmente saía da boca, porque sim, porque era fácil, porque era isso mesmo. Juliana, com o último A durando tempo sem fim. Mesmo com nossa vida pobre, pobre de verdade, a gente conseguia ser feliz, ela e eu, ouvindo Mastruz com Leite e Limão com Mel na rádio, torcendo para que alguém ligasse e pedisse as músicas que a gente gostava, enquanto ela varria e aguava o chão sem cimento para não subir poeira, eu lavava os pratos no tanque que ficava no quintal. Entre as pausas, dançávamos juntas. Eu muito melhor do que ela. Mais baixinha, muito mais magra, com mais cara de piveta, mas melhor forrozeira. Juliana dava risada. Não sei se me deixava ganhar. Dormíamos na beliche que minha avó tinha dado de presente havia uns bons anos. A casa toda tinha só um quarto, além da sala, da cozinha, onde ficava também o banheiro, e do quintal. No quarto dormíamos todos, eu e Juliana na beliche, minha mãe e meu pai na cama de casal. Sempre foi assim, desde que me lembro, separando nós quatro apenas os mosquiteiros verdes. Depois, fiquei pensando que parte da responsabilidade por tudo de ruim que aconteceu era da nossa pobreza. Me convenci disso. Imaginei que coisas piores aconteciam com gente pobre, gente que só tem um quarto e tem que se amontoar para dormir. Todos misturados, como bichos que não reconhecem parentesco. Acreditei nisso enquanto pude. Mas sempre tento chamar as boas memórias para lembrar de Juliana comigo, dos nossos passos perfeitamente ritmados, das garapas que bebíamos com água bem gelada. A gente juntava todo mundo da rua e fazia bolas com sacolas plásticas. Colocava uma dentro da outra até que a bola ficasse num tamanho ideal para jogar futebol, vôlei, carimba, marcando as traves com as chinelas, fazendo a rede com corda de prender jegue. A bola caía no esgoto, mas tudo bem, porque a gente também brincava com aquela água. Sabia que quando saía do cano vinha mais limpa, depois que misturava com o diabo A4 que ficava preta. Ela servia para juntar com barro vermelho e moldar bolinhos ou fazer sopa dentro de latas catadas nos terrenos. Depois a gente sentava na calçada e tirava os carrapichos das pernas. Contando assim, sei que as coisas parecem miseráveis, perigosas, saídas dos livros que falam sobre a falta de saneamento básico. A gente tinha água encanada e banheiro dentro das casas, mas esse era o nosso jeito de ser criança, de ficar próximo, todo mundo igual. Depois o tempo foi passando, mesmo que aos poucos, e as brincadeiras foram sendo substituídas pelos meninos. Não os meninos que catavam lata com a gente, mas os meninos maiores. E Juliana sempre se interessava por eles. A cada mês, um era mais bonito que o outro. Um da escola, um que morava perto da casa de vó, um que tinha se mudado para o trecho. Ela era dispersa e não sabia o que queria. Essa era só outra forma de brincar, até que se apaixonou de verdade por Túlio, filho de seu Valmir, marceneiro. De cara, achei muita sorte que Juliana se apaixonasse por Túlio, porque ele era melhor amigo de Gege, que eu achava muito bonitinho. Eles estavam sempre juntos, a gente estava sempre junta. Parecia inevitável e foi. Quando consegui meu primeiro beijo com Gege, Juliana quase deu uma festa. Usou até uma parte do dinheiro que juntava quando trabalhava cuidando do bebê da nossa tia e fez um bolo de chocolate só para nós duas. Nunca vou esquecer a tarde, aquele bolo, assistindo Lua de Cristal na televisão enquanto ela não parava de falar do Túlio. Ele era um pouco mais velho, tinha 16 anos, Juliana tinha 14, mas ninguém acreditava. Depois, fiquei pensando que parte da responsabilidade por tudo de ruim que aconteceu também era dessa confusão, da descrença das pessoas. Eu parecia uma menina, mas minha irmã não. Só que essa foi a mentira que durou menos tempo na minha cabeça. O que eu tinha era a ilusão de que podia dar Túlio de presente para minha irmã, só porque ela queria tanto. Porque eu consegui ficar com Gege, porque nos demos tão bem e ficamos tantas vezes até o ponto de enjoar, até que viramos só amigos. Mas minha irmã não conseguia nada com Túlio. Trocaram dois beijos e nunca mais. Ainda assim, ele parecia dar esperanças. Era isso que bagunçava a história toda. Eu não aguentava ver minha irmã chorar por causa de um menino. Justo minha irmã, Juliana, a mais forte de todas, é que todo mundo chamava quando estava chorando. Então, foi aí que me aproximei de Túlio. Algumas vezes, indo na calçada da casa dele, assistir ao trabalho da marcenaria, outras vezes conversava quando ele estava com Gege. Numa dessas vezes, enquanto nós dois esperávamos Gege sair do banho, sentamos sozinhos na garagem. Quis defender minha causa, falar sobre como minha irmã gostava dele, sobre como eles ficariam muito bem juntos. Era Juliana, cara, a mais velha da rua, a mais bonita, a que dispensava até os meninos de outras ruas e outros bairros. Ela gostava dele e só dele, porque ele não estava convencido. Em vez de uma resposta, de qualquer resposta, Túlio tirou o pinto para fora. Olhei rápido, mas fiquei congelada. Nunca tinha visto um pinto. Só nos livros da escola e mesmo assim eram desenhados, não eram fotos. Essa era a primeira vez. Era o de Túlio. De repente, era errado. Tudo errado. E eu me sentia mal. Eu mantive segredo. Não deixei de ser amiga de Túlio. Aquilo me fez mais convencida de que eu precisava juntá-lo com Juliana. Eu acreditava que ele tinha agido daquela forma porque para que eu desistisse de falar que ele deveria ficar com minha irmã. Um recado, um se toca, um me deixe quieto, já que todo mundo dizia que Túlio queria ficar com todas. Mas eu queria lhe mostrar o contrário, queria provar para ele que, no fundo, ele gostava muito da minha irmã. Eu só estava errada e, apesar de temer o pensamento de que ele pudesse repetir aquele dia, estava sendo muito insistente, indo atrás demais, batendo demais na porta, ficando demais na calçada, e já não tinha jeito para ficar de beijo. Então Juliana explodiu. A culpa era minha. Túlio não queria nada com ela porque eu estava sempre me oferecendo. O que ela não entendia era como Túlio podia preferir uma piveta magra e raquítica, sem peito, sem bunda, que nem maquiagem usava, em vez dela. Ela, Juliana, sim, minha irmã. Eu também achava. Eu queria até dizer, era ridículo pensar o contrário, mas eu não tinha voz. E se fosse verdade? Não posso dizer que brigamos, porque eu fiquei o tempo todo calada. Deixei que minha irmã me xingasse e fizesse de mim o pano que ela usava para molhar a terra do chão da nossa casa. No outro dia, acordei com febre, vomitei o tempo inteiro e cuidei de mim mesma, porque Juliana me ignorou e nossa mãe teve que trabalhar de qualquer jeito. Fiquei na beliche de cima, tremendo, enrolada no meu lençol listrado. Escutava Juliana limpando a casa, batendo as panelas do almoço, ouvindo a rádio na estação que tocava nossas músicas favoritas, a vida dela continuando sem mim. Melhorei depois de alguns dias e fui passar um tempo na casa de vó. A vida de minha irmã continuava sem mim, e a minha continuava sem ela. Não muito bem, mas como todas as coisas que existem, como os animais que quebram uma pata e continuam andando, como as casas com telhas quebradas que continuam com pessoas dentro, e além do mais, eu sempre fui chamada de dramática. Só uma semana depois, chegou a notícia de que Juliana estava muito mal. Não de doença, estava muito mal porque nosso pai tinha tentado alguma coisa com ela. Aproveitou que ela estava sozinha em casa, de tarde, e quase foi longe demais. Não sei quão longe é longe demais, mas para mim não precisava caminhar muito. Imaginar Juliana sendo forçada a qualquer coisa por nosso próprio pai era o mais horrível que poderia me surpreender. Foi por quando ouvi minhas tias comentando detalhes. Na cama de casal, empurrou, puxou a saia, inventaram que estava sem calcinha, mas não estava. Espalharam na rua inteira. Foi só porque ela gritou muito que ele não foi além. Foi quase. Eu vomitei, tive febre de novo, chorei tanto. Não conseguia comer, fiquei mais magra, tenho certeza que encolhi. Então acreditei na verdade que até hoje carrego, que é a verdade para mim, mais absoluta. Se eu tivesse contado sobre Túlio, sobre a noite em que ele mostrou o pinto para mim, nada disso teria acontecido com Juliana. Porque o assunto dos pintos forçados contra meninas viria à tona, porque seria uma polêmica, um falatório, uma acusação contra mim. Eu que seria sem vergonha, que estava sozinha com um menino, não minha irmã que era safada porque estava sozinha com meu pai. Quantas vezes pedi a Deus querendo voltar apenas algumas semanas e contar para todo mundo o que o Túlio tinha feito. Segurar o rosto de Juliana com as minhas mãos e falar para minha irmã que aquele menino que ela tanto gostava não valia nada. Não valia Juliana. A Juliana. Minha mãe deixou meu pai fora de casa por um tempo, mas depois permitiu que voltasse. Aí, todas as mães da rua proibiram que qualquer garota fosse amiga da minha irmã. Eu quis voltar a ser amiga que ela precisava, mas vó não deixou. E se meu pai descontasse em mim? Eu não sabia. Eu só queria minha irmã. Ela precisava não estar só. Soube que vinha descendo a rua com uma sacola de pães e uma menina que não gostava dela gritou: "Pelo menos meu pai não é estuprador." Não faço ideia de onde veio isso. O que causou a briga, se isso foi completamente gratuito. É claro que foi. Eu também confiava no meu pai antes disso acontecer. Tudo virou uma água preta de esgoto na minha vida. Não se passavam muitos dias, mas eu sentia como se fossem meses. Cada hora que Juliana não estava comigo, que eu não sabia dos seus sentimentos, do seu bem-estar físico, eu queria morrer. Se eu morresse, talvez Juliana me perdoasse por ter passado a impressão de que eu queria o Túlio e por ter escondido o que Túlio realmente fez, eu teria salvado minha irmã. Eu teria. Mas quando ela chegou na casa de vó, não parecia me odiar ou achar que eu era responsável por tudo o que aconteceu. Não sei se ela pensava em Túlio, se a cabeça dela tinha espaço para isso. Eu olhei para os olhos da minha irmã e vi uma Juliana ainda mais velha do que aquela que eu conhecia. Não era mais a garota que tinha muita força. Era uma casa com o telhado quebrado, mas com gente ainda morando dentro. Redemoinho em dia quente. Jari de Arraes. Bons sonhos.